parlamentar, perdão, do Chega. Faça o favor.
Muito obrigado. Senhor Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, este orçamento é mais um orçamento tipicamente socialista. Logo, um mau orçamento. Como sempre, promete dar muito, mas realmente o que faz é carregar taxas e impostos àqueles que trabalham e distribuir milhões pelos mesmos de sempre. As clientelas do sistema, os ajustes diretos, o novo banco, a TAP, para depois dar migalhas aos mais vulneráveis, os idosos e os reformados. Em Portugal, 70% dos pensionistas recebem reformas inferiores ao ordenado mínimo nacional. É tempo de repor a dignidade a todos os portugueses e, de forma especial, aos pensionistas. Melhorar a sua condição de vida por forma a aproximar rapidamente as pensões mais baixas ao salário mínimo nacional deve ser um desígnio de todos, independentemente do partido a que pertençam. O artigo 60 deste orçamento é, para mim e para muitos portugueses, o artigo da falta de vergonha, não só do Governo que o elaborou e apresentou na Casa da Democracia, mas também a quem o viabilizou. Recordo que este orçamento foi aprovado com os votos favoráveis dos senhores deputados do Partido Socialista e com a abstenção dos deputados únicos do LIVRE e do PAN, deputados que, por sendo únicos, mais não são que duas extensões da bancada socialista. Este artigo, o artigo 60, assim como as propostas de alteração apresentadas pelo LIVRE e pelo PAN para alterar este mesmo artigo, e o silêncio das restantes forças políticas desta Assembleia, mostram de forma muito clara o que é o socialismo sistémico em Portugal. O artigo 60 e as propostas de alteração apresentadas pelo LIVRE e pelo PAN significam que, com exceção do Chega, para todos os partidos aqui presentes, os pensionistas com reformas de 278,5 euros só apenas merecem o aumento de 33 cêntimos por dia.
É possível.
Que para estas forças políticas 1 milhão e 200 mil pessoas não contam e podem continuar a ficar para trás. É tempo de repor a dignidade a todos os pensionistas e melhorar as condições de vida, aproximando todas as pensões mais baixas ao salário mínimo nacional. A nossa proposta é bastante clara, responsável e justa. Acabar nesta legislatura com as pensões de miséria, chegarmos ao fim desta legislatura com a pensão mínima igual ao salário mínimo. Para isso, deixo o desafio de aprovarem a nossa proposta de alteração. Os senhores deputados do PS e do PSD, segundo o Jornal Expresso, têm indicação dos seus líderes parlamentares para não interpelarem o Chega. Chega que representa cerca de 400 mil portugueses. Mas também não precisam. Eu respondo à questão que poriam se tivessem um comportamento democrático. O custo do reconhecimento pela vida de trabalho dos pensionistas tem um custo de pouco mais que um orçamento, 1% do Orçamento de Estado. 1% do Orçamento de Estado. Repito, 1% do Orçamento de Estado. Exatamente, Sr. Deputado. O combate à pobreza é um dos mais elementares propósitos de qualquer Estado e Governo que se assume democrático. Combater a pobreza, Srs. Deputados, fica na vossa consciência? Um fim de vida digno não é matar os nossos idosos com pensões de miséria. O artigo 60 é, da forma que é apresentado pelo Governo, inclusivamente uma forma de impor austeridade, pois sempre que um idoso for à mercearia, os impostos indiretos lá estarão para lhes roubar mais do que os 33 cêntimos. Se o Sr. Primeiro-Ministro diz que agora é que vai ser, nós dizemos já chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está agora inscrito o Sr. Deputado João Dias, do PCP, para apresentar a proposta 11. Não está inscrito. Então, passo agora a palavra ao Sr. Deputado seguinte, Ah, é a senhora deputada Paula Santos. Peço imensa
não,
desculpa.
Senhor Presidente, peço desculpa. Favor. É a senhora deputada Diana Ferreira.
Deputada Diana Ferreira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, a escalada inflacionista, o brutal aumento do custo de vida e o claro risco de agravamento das desigualdades e aumento da pobreza exigem medidas que lhes façam frente. Nos últimos anos, a insistência e intervenção do PCP permitiram pôr fim a cortes nas pensões e reformas e garantir aumentos extraordinários consecutivos, porque sabemos que se dependesse do PS, estes aumentos nunca teriam existido e nada impedia ao PS de assegurar aumentos extraordinários desde o início deste ano, como o próprio Primeiro-Ministro já afirmou, e seria importante que o PS não se escondesse atrás de uma falsidade para não assumir aquilo que não quer garantir aos reformados e pensionistas do nosso país. O momento atual exige que seja assegurado a todos os reformados e pensionistas um aumento extraordinário que reponha o poder de compra perdido, como o PCP propõe. Um aumento de 5,3% para todas as pensões, com um valor mínimo de 20 euros. É da mais elementar justiça que sejam adotadas medidas imediatas de valorização de todas as pensões, porque a recusa de aumentos de pensões que reponham poder de compra perdido é um corte nas pensões. Como é fundamental reforçar a proteção social dos trabalhadores desempregados, repondo direitos de proteção social que já tiveram, melhorar as condições de acesso às prestações por desemprego, aumentar os seus montantes e prolongar o tempo de pagamento é a solução que assegura que os desempregados não ficarão desprotegidos. E é inadiável, até considerando o atual momento, reforçar a proteção social das crianças e assegurar um efetivo cumprimento dos seus direitos. Alargando a abrangência do abono de família, que não é uma prestação de combate à pobreza, é um direito de todas as crianças, com vista à sua universalização, mas alterando os limites para o apuramento dos rendimentos e determinação dos escalões do abono de família, garantindo que perante o aumento do salário mínimo nacional, que mesmo sendo insuficiente pode alterar os escalões, nenhuma criança tem negado o seu direito ao abono de família e os seus montantes não são diminuídos. Também a melhoria da proteção social das pessoas com deficiência é determinante face à especial vulnerabilidade deste grupo social. Por isso, propomos o alargamento da abrangência da prestação social para a inclusão e o aumento dos seus montantes, uma necessidade que se confirma cada vez mais. E face ao atual momento, é fundamental garantir uma atualização extraordinária do IAS em 4%, com efeitos a 1 de janeiro, sem prejuízo da aplicação de regras mais favoráveis para os beneficiários das várias prestações sociais que resultem de outras disposições legais, contratuais ou regulamentares. Todas estas propostas do PCP visam a valorização de um conjunto de prestações sociais, estabelecendo critérios de justiça social, elevando o rendimento disponível e cumprindo-se o papel do Sistema Público de Segurança Social enquanto instrumento de redistribuição do rendimento nacional, num quadro de excepcional e de brutal agravamento de perda do poder de compra dos trabalhadores, dos reformados e da população em geral. E o que importa saber é se o PS está disposto a fazer esse caminho ou se nega esta valorização da proteção social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ainda sobre a temática da atualização das pensões e para apresentar a proposta 1379-C, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. De facto, ser forte com os fracos é uma espécie de lema dos governos socialistas. E mais uma vez, este artigo 60, em relação às pensões, é isso que demonstra. Por isso continuam os pensionistas a ser o elo mais fraco desta cadeia, sem poder reivindicativo, vulneráveis e cada vez mais pobres, conforme bem mostram os números da pobreza na terceira idade em Portugal. O PSD, sensível ao direito constituído ao longo de uma vida inteira contributiva, acha que é da mais elementar justiça que a regra de atualização das pensões obedeça a uma ampla discussão em concertação social, no respeito pelos ciclos económicos e pelos níveis das pensões, tendo em consideração mecanismos de salvaguarda que garantam um mínimo de aumento das pensões inferiores a 3,5 do IAS. A tendência inflacionista que vem agudizar de forma muitíssimo grave o já fraco poder de compra e até pôr em risco a sobrevivência dos pensionistas, e não me venham dizer que o aumento das pensões gera uma espiral inflacionista, porque bem sabem que não é verdade. O PSD não podia deixar de apresentar esta proposta no respeito por esta população mais desprotegida.
Muito obrigado, Sra. Deputada, para uma intervenção. Em nome do Governo, tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.
Excelentíssimo Sr. Presidente, caros e caras deputados, as pensões têm uma atualização regular, ordinária e automática que se verifica anualmente a 1 de janeiro, de acordo com os valores da inflação e do aumento do produto interno bruto. Isto todos sabemos. E desde 2016 que esta atualização tem vindo a acontecer regularmente, tendo inclusive o Governo procedido a uma atualização da fórmula de cálculo destas mesmas pensões, que permite que todas as pensões até 2 IAs tenham tido no período acumulado um aumento de 6,4%, tendo em consideração que a inflação acumulada é de apenas 5,2%. Não nos podemos esquecer, e nós não esquecemos, que efetivamente estas pensões estiveram congeladas até 2015. Nós não esquecemos a peste grisalha, e a peste grisalha também não esquece. De todo modo, nós temos conseguido concretizar aumentos extraordinários todos os anos de 10 euros nas respectivas pensões. E este mesmo aumento vai acontecer uma vez mais com o orçamento de 2022, com efeitos retroativos a janeiro. Todas as pensões até 2,5 IAs, 1.108 euros. Recordo que esta atualização já poderia estar efetivamente em vigor, não tivesse sido o chumbo do orçamento. Mas efetivamente ela tem todas as condições para estar em vigor logo que o orçamento seja aprovado e com estes mesmos efeitos retroativos a 1 de janeiro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado, para apresentar a proposta 1170-C relativa ao aumento dos rendimentos dos pensionistas. Tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No período da austeridade, a direita atacou as pensões, cortou as pensões. Em 2015, os acordos à esquerda tinham como pressuposto recuperar o rendimento dos pensionistas, seja pela atualização regular, seja por atualizações extraordinárias. Ora, com a inflação, o aumento regular, que já não chega a todas as pensões, e até o aumento extraordinário foram comidos pelo aumento dos preços. O que significa, Srs. Deputados do Partido Socialista, Srs. Membros do Governo, que com este orçamento e com esta proposta que estamos a discutir, o poder de compra dos reformados vai diminuir. Os pensionistas vão empobrecer em 2022 e por isso é que, para evitar este corte de facto no poder de compra de quem vive da sua pensão, o Bloco de Esquerda apresenta esta proposta e considera que é essencial uma atualização intercalar, a somar à atualização regular e à atualização extraordinária, uma atualização intercalar das pensões, pelo menos com os 4% da inflação que o próprio Governo prevê. E que some pelo menos 10 euros ao que já foi anunciado pelo Governo em termos de aumento extraordinário e também que garanta que nenhuma pensão com mais de 20 anos de descontos fica abaixo do limiar de pobreza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Rumamos agora ao artigo 62, transferências orçamentais para as regiões autónomas. E tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Desde 2016, que nunca fiz nenhuma intervenção na discussão da especialidade sobre matérias das regiões autónomas. E não fizemos nenhuma intervenção porque preferimos sempre a discussão com o Grupo Parlamentar e com o Governo no sentido de garantir o máximo de propostas para a região autónoma da Madeira. Propostas boas que ajudassem os madeirenses. Mas hoje decidi fazer uma intervenção, porque quando fui à procura daquilo que fizemos desde 2016, encontrei duas páginas cheias de propostas concluídas e em funcionamento. E faz todo sentido hoje lembrar aos madeirenses, mas também a esta casa.